Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Com vocês nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, Jackson Erpin na coordenação dos trabalhos, temos Padre Pavel Rittel e na parte técnica Alberto Giovanetti. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco, em particular a TV Aparecida, todos os canais da rede Evangelizar de rádio e televisão, TV Canção Nova, Web TV Tropicana, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rádio Maria em Brasília, Rádio Fé e Luz em Campinas, CW, TN, Rádio e TV. Um bom dia e uma boa quarta-feira a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso site Vatican News, também pelo nosso canal YouTube em português. Papa Francisco fez o giro na Praça São Pedro entre os fiéis. Hoje está prevista a participação de 10 mil participantes, estão da audiência geral, vindos de várias partes do mundo. Temos a temperatura na Praça São Pedro, neste momento, por volta dos 10 graus Celsius. O tempo é bom. O Papa Francisco se despede das crianças que o acompanharam nesse giro entre os fiéis. Se prepare, então, para subir a rampa com o Papa Móvel. Hoje temos entre os presentes os membros de uma banda tradicional da Indonésia, também o Corpo Filarmônico de Penese, de Pena de San Giovanni, na Itália, e uma delegação da Navidad Mexicana, responsável então pela doação do presépio que estará dentro da Basílica de São Pedro. Papa Francisco, como não podia deixar de ser, uma agenda cheíssima, também nesse tempo de Advento, recordamos no sábado o consistório para a criação de novos cardeais. Teremos então Dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre, então novo cardeal do Brasil. Agora as imagens então desse grupo da Indonésia, são 23 membros do Indonesian Traditional Music Studio. Recordamos ainda no sábado, Concerto com os Pobres, que chega à sua quinta edição. E hoje a novidade, então, na audiência geral, como anunciado pelo Papa Francisco na última quarta-feira, a introdução, então, da língua chinesa entre as 8 línguas tradicionais da audiência geral. Recordando que a criação do programa em língua chinesa da Rádio Vaticano, por exemplo, remonta já a 1950, enquanto no Osservatório Romano os caracteres chineses foram impressos pela primeira vez em fevereiro de 1981. Papa Francisco saúda agora os leitores da audiência geral de hoje, justamente em fevereiro de 1981, quando São João Paulo II surpreendeu a todos pronunciando também em chinês o discurso diante do Monumento à Paz em Hiroshima. Já em 2009, a língua chinesa foi incorporada ao site oficial da Santa Sé, o Vatican.va. No caso da agência FIDES, noticiário em chinês simplificado e publicado, então, desde 1998. Então, se você entrar no site também do Vatican News, poderá selecionar também a língua em chinês. Silvone José conversa agora com o Papa Francisco, que abençoou um terço. São distribuídos terços agora também aos leitores, por um auxiliar do Santo Padre. Sempre esse momento também de proximidade com os leitores, quer do Vatican News, como da Secretaria de Estado, que se revezam. Então, para a leitura da passagem bíblica e também do resumo nas diversas línguas. Papa Francisco hoje dá sequência ao seu ciclo de catequeses. O Espírito e a Esposa, o Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Hoje é a 16ª catequese desse ciclo e o tema, anunciar o Evangelho no Espírito Santo. Espírito Santo e a evangelização. Como dissemos, a temperatura por volta dos 10 graus Celsius, os fiéis presentes na Praça São Pedro, com gorros bem agasalhados, e agora, então, com o sinal da cruz e com a bênção litúrgica, o Santo Padre dá início, então, à audiência geral desta quarta-feira.
Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Agora a leitura nas diversas línguas. Hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 4 e 5.
La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito Santo e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
Depois do italiano, segue agora a leitura em francês.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur.
Depois do francês, segue a leitura em inglês.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, brethren, my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. The word of the Lord.
Depois do inglês, agora leitura em alemão.
Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
Depois do alemão, deve seguir agora a leitura em espanhol.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando los visité, mi palabra y mi predicación no tenía nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios.
Agora, depois do espanhol, com Silvonei José, então, a leitura em português. Ao contrário, não. Temos, então, primeira vez a leitura em chinês. Então, uma alegria, bem-vindo, então, aos leitores de língua chinesa. Uma grande alegria, então, a introdução da língua chinesa nas audiências gerais. E agora sim, então, a leitura em português com Silvonei.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade, a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor.
Deve seguir agora a leitura em árabe.
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لما أتيتكم أيها الإخوة، لم يعتمد كلامي وتبشيري على أسلوب الإقناع بالحكمة، بل على أدلة الروح والقوة، كي لا يستند إيمانكم إلى حكمة الناس، بل إلى قدرة الله. كلام الرب.
E por fim, antes da catequese do Santo Padre, a leitura, então, em polonês.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Kiedy przyszedłem do was, bracia, mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże.
E agora então devemos ter a catequese com o Santo Padre. Recordamos, hoje intitulada Anunciar o Evangelho no Espírito Santo, o Espírito Santo e a Evangelização.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Depois de termos refletido sobre a ação santificadora e carismática do Espírito, dediquemos essa catequese a um outro aspecto, a obra evangelizadora do Espírito Santo, ou seja, ao seu papel na pregação da Igreja. A primeira carta de Pedro define os apóstolos como aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo. E nessa expressão, encontramos os dois elementos constitutivos da pregação cristã: o seu conteúdo, que é o Evangelho, e o seu meio, que é o Espírito Santo. Digamos algo sobre eles. No Novo Testamento, a palavra Evangelho tem dois significados principais. Pode indicar cada um dos quatro Evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou, e nesse sentido, o Evangelho significa a boa nova proclamada por Jesus durante a sua vida. Depois da Páscoa, a palavra Evangelho assume um novo significado de boa nova sobre Jesus. Isso é do mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor. E é isso que o apóstolo chama Evangelho quando escreve: não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. A pregação de Jesus e posteriormente a dos apóstolos contém também todos os deveres morais que decorrem do Evangelho, a partir dos 10 mandamentos até o novo mandamento do amor. Mas se não quisermos cair no erro denunciado pelo apóstolo Paulo de colocar a lei antes da graça e as obras antes da fé, se não quisermos cair nisso, é necessário recomeçar sempre a partir do anúncio daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que na exortação apostólica Evangelii Gaudium se insiste tanto na primeira das duas coisas, isto é, no querigma, ou proclamação, do qual depende toda aplicação moral. Com efeito, na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Ao designar-se como primeiro esse anúncio, não significa que o mesmo se situa no início, que em seguida se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal. Aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras, e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, de uma forma ou outra, durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Não há nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio do que esse anúncio, ou seja, o querigma. Até agora vimos o conteúdo da pregação cristã. No entanto, devemos também ter em mente o meio do anúncio. O Evangelho deve ser pregado mediante o Espírito Santo. A igreja deve fazer precisamente o que Jesus disse no início do seu ministério público. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Pregar com a unção do Espírito Santo significa transmitir, juntamente com as ideias e a doutrina, a vida e a convicção da nossa fé. Significa confiar não em persuasivas palavras de sabedoria, mas numa demonstração do Espírito e do seu poder. É fácil dizê-lo, se poderia objetar, mas como colocar em prática se não depende de nós, mas da vinda do Espírito Santo? Na realidade, há uma coisa que depende de nós, ou melhor, duas. E vou mencioná-las brevemente. A primeira coisa é a oração. O Espírito Santo vem a quem reza, porque o Pai Celeste está escrito: dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Sobretudo, se o pedirem para anunciar o Evangelho do seu Filho. Ai de quem pregar sem rezar. Torna-se naquilo que o apóstolo define como
che rimbombano e cimbali che
un bronze che ressoa ou um címbalo que retine. Portanto, a primeira coisa que depende de nós é rezar, para que venha o Espírito Santo. A segunda é não querermos pregar a nós mesmos, mas pregar Jesus Senhor. E essa pregação, tantas vezes tem essas pregações longas, 20 minutos, 30 minutos, mas, por favor, os pregadores devem pregar uma ideia, um afeto e um convite a fazer. Mais de 8 minutos, a pregação se desaparece, não se entende. Isso eu digo aos pregadores. Eu vi que agrada a vocês dizer isso. Também tantas vezes vemos os homens, quando começam a pregar, saem, os homens saem, vão fumar e depois entram de novo. Por favor, a pregação deve ser uma ideia, um afeto e uma proposta a ser feita, uma proposta de ação, e não ir além de 10 minutos. Não, nunca. Isso é muito importante.
La seconda è non volere predicare noi stessi, dicevo, ma il Signore. Non occorre dilungarsi.
Não há necessidade de nos delongarmos nisso, porque qualquer pessoa envolvida na evangelização sabe bem o que significa na prática não pregar a si mesmo. Me limito a uma aplicação específica desse requisito. Não querer pregar a si mesmo implica também nem sempre dar prioridade às iniciativas pastorais promovidas por nós, ligadas ao próprio nome, mas colaborar de boa vontade, se solicitado, em iniciativas comunitárias ou que nos são confiadas por obediência. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ensine a esposa a pregar assim o Evangelho aos homens e às mulheres de hoje. Obrigado. Catequese do Santo Padre, portanto, a 16ª catequese do ciclo, o Espírito e a Esposa. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. E saindo do texto, Papa Francisco insistiu que as pregações não devem ter mais de 8 minutos. Acabam se tornando enfadonhas, se esvaziam. Estou exemplo, os homens saem da igreja, vão fumar um cigarro para retornar. Não. Ser concisos. E a pregação, não mais de 8 minutos. Agora passamos o resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês.
Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père.
Agora o resumo da catequese em francês, queridos irmãos e irmãs. Nossa catequese é dedicada hoje à obra evangelizadora do Espírito Santo, ou ao seu papel na pregação da Igreja. Essa pregação diz respeito ao querigma, ou primeiro anúncio, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a renovação eclesial. A Igreja deve adotar o que Jesus disse no seu ministério público e proclamá-lo graças à unção do Espírito Santo e na confiança na manifestação do seu poder. As duas atitudes a cultivar são a oração para pedir o Espírito Santo e a pregação centrada não em si mesmo, mas no Senhor Jesus. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa.
Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua francese. In questo tempo di avvento chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a testimoniare con coraggio la speranza che è in noi, nell'attesa della venuta del Signore. Dio vi benedica.
Tradução de suas palavras para o francês.
Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les personnes de langue française.
Saúdo cordialmente as pessoas de língua francesa. Nesse tempo de advento, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a testemunhar com coragem a esperança que está em nós na espera da vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe. Agora passamos para o resumo da catequese em inglês, antecipando também um pouco a programação, a intensa programação do Santo Padre nesses dias. No domingo 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, às 9h30, horário italiano, Basílica de São Pedro, a Santa Missa, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício. Ao meio-dia, tradicionalmente, o Ângelus na Praça São Pedro, às 15h15, o Papa sai da Casa Santa Marta, sai do Vaticano, se dirige até a Basílica Santa Maria Maior, para colocar flores diante do ícone da Salus Populi Romani e rezar. E depois, às 16 horas, na Piazza di Spagna, centro de Roma, o ato então de veneração da Imaculada Conceição. Teremos transmissão então no sábado e no domingo. Agora, Catequese do Santo Padre em inglês, o resumo da Catequese do Santo Padre em inglês, queridos irmãos e irmãs. Em nossa catequese contínua sobre o Espírito Santo, consideramos agora o papel do Espírito Santo na missão de evangelização da Igreja. A primeira carta de Pedro descreve os apóstolos como aqueles que pregaram o Evangelho por meio do Espírito Santo. O Evangelho, de fato, é a mensagem alegre da vinda do Reino de Deus, anunciada por Jesus e confirmada pela pregação dos apóstolos sobre a sua morte e ressurreição para uma nova vida. Essas boas novas são a base para todas as catequeses e ensinamentos posteriores, incluindo as exigências morais do discipulado cristão. A pregação do Evangelho ocorre por meio do Espírito Santo, que nos capacita a falar com convicção e a refletir a mensagem que pregamos pela maneira como vivemos. Oremos para que em nossos dias o Espírito suscite testemunhas cada vez mais alegres, santas e convincentes do Senhor ressuscitado e da verdade salvadora do seu Evangelho. E agora, saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa.
Saluti pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Paesi Bassi, Australia, Indonesia, Stati Uniti, Giappone, Singapore. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giungo l'augurio di un fecondo cammino di avvento per riconoscere a Natale in quei bambini il Salvatore del mondo. Dio vi benedica.
Agora a tradução de suas palavras.
I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors.
Para o inglês, saúdo os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes dos Países Baixos, da Austrália, Indonésia, Japão, Singapura e Estados Unidos. A cada um de vós e às vossas famílias, cheguem os votos de um fecundo caminho de advento, para reconhecer no Natal, naquele menino, o Salvador do mundo. Que Deus vos abençoe. Depois do inglês, agora, resumo da catequese em alemão. Recordamos ainda que nesta sexta-feira tem início, então, as pregações de advento ao Papa Francisco e à Cúria Romana, reunidos na Sala Paulo VI. Recordamos que depois de 44 anos,
Carl Jauhanir, o Cantalamessa, deixou então de ser pregador da Casa Pontifícia. E agora temos então outro sacerdote capuchinho, o padre Roberto Pasolini.
Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosen.
Na sexta-feira, a primeira pregação do Advento ao Papa e à Cúria Romana.
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
Agora o resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, hoje olhamos para a obra do Espírito Santo no anúncio da Igreja. Ela é composta por dois elementos essenciais: o Evangelho como conteúdo e o Espírito Santo como meio. A Igreja proclama tudo o que o próprio Jesus pregou durante a sua vida terrena, mas também e sobretudo a boa nova sobre ele. Nomeadamente, o mistério pascal da sua morte e ressurreição. No entanto, isso não pode ser feito com persuasão humana, mas requer o poder do Espírito Santo. Portanto, devemos orar continuamente ao Espírito Santo, que ele nos ajude a não proclamarmos a nós mesmos, mas sempre Jesus Cristo como Senhor. Agora a tradução, agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã.
Cari fratelli e sorelle, fra qualche giorno celebreremo la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ella è piena di grazia perché è stata preservata da ogni peccato fin dal primo momento della sua esistenza. La sua potente intercessione accompagna tutti voi in questo tempo di avvento.
Liebe Brüder und Schwestern,
traduzam suas palavras, queridos irmãos e irmãs, em breve celebraremos a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Ela é cheia de graça porque foi preservada de todo o pecado desde o primeiro momento da sua existência. Que a sua poderosa intercessão os acompanhe a todos durante este advento. Recordamos então a Santa Missa na solenidade da Imaculada Conceição, no domingo, 8 de dezembro, às 9h30, horário italiano, na Basílica de São Pedro, a missa com os novos cardeais e o Colégio Cardinalista. E na parte da tarde, Santo Padre vai até o centro de Roma, então, para o ato de veneração da Imaculada na Piazza di Spagna. Temos agora esse aviso comum a todas as línguas em espanhol, depois será o próprio Papa Francisco a fazer o resumo da catequese na sua língua materna. Acordamos, temos esse grupo vindo do México, Navidade Mexicana.
Queridos hermanos e hermanas, hoje reflexionamos sobre a relação entre o Espírito Santo e a evangelização. Podemos dizer que na predicação cristiana há dois elementos constitutivos: o contenido, que é o Evangelho, e o meio, que é o Espírito Santo. Os dois vão intimamente unidos, es decir, a palavra de Deus se transmite com a unção do Espírito Santo. Sem o Espírito, faltaria o alma, faltaria a vida da predicação. Solo se difundirían ideias ou preceptos, mas não a vida. Agora bem, poderíamos perguntar-nos se a acção evangelizadora depende do Espírito Santo. Podemos hacer algo también nosotros. ¿Cómo es posible colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia? Hemos de tener en cuenta sobre todo dos principios. Uno es la oración y el otro es estar atentos para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esto significa que antes de afrontar un apostolado necesitamos rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos asista. Y esta misión tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestros propios deseos o necesidades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando en estos días la novena en preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pidámosle a María, nuestra Madre, que como ella permanezcamos abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión que la Iglesia nos encomienda. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Essa saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua espanhola. Nós teríamos na sequência agora o português, mas teremos, então, o chinês. Então, a língua chinesa foi inserida, então, após a língua em espanhol. Hoje, a primeira vez, então, da língua chinesa na audiência geral, vamos ouvir, então, o resumo da catequese em chinês.
公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赠宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰金念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们， 在我们继续进行关于圣神的要理中，现在我们来探讨圣神在教会福传使命中的角色。伯多禄前书中将宗徒们定义为继圣神宣讲福音的人。当然，福音是耶稣所宣讲天国降临的喜讯，并通过宗徒们所宣讲的耶稣死而复活新生命得到了证实。 这个好消息是以后所有教理和教导的基础，包括对追随基督的道德要求。福音的宣讲借着圣神进行，圣神使我们能够以坚定的信念说话，并通过我们的生活方式来衬托我们所宣讲的信息。让我们祈祷，愿圣神在我们的时代激发更多喜乐、神圣和令人信服的见证， 去见证复活的上主和他福音的救赎真理。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua chinesa.
Oggi con grande piacere diamo avvio alla lettura della sintesi della catechesi in lingua cinese. Desidero perciò rivolgere il mio cordiale saluto ai cinesi qui presenti e a quelli collegati tramite i mezzi di comunicazione. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace, che Dio vi benedica.
Agora a tradução das palavras do Santo Padre para o chinês. Hoje, com grande prazer, damos início à leitura e ao resumo da catequese em chinês. Desejo, por isso, dirigir a minha cordial saudação aos chineses aqui presentes e aos que estão sintonizados pelos meios de comunicação. Sobre todos vós e sobre vossas famílias, invoco a alegria e a paz. Que Deus vos abençoe. E agora sim, temos nosso Silvanei José fazendo então o resumo da catequese em português.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Espírito Santo age na Igreja não só dando os seus carismas e santificando-a, mas também na obra da evangelização. Nesse sentido, podemos considerar que o Espírito é o meio pelo qual o Evangelho é anunciado, de modo especial, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Com efeito, é este primeiro e fundamental anúncio, o querigma, que ocupa o centro da atividade de evangelização da Igreja e que contém os princípios morais cristãos. Todavia, a aplicação desses preceitos depende da proclamação daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Desse modo, a catequese não deve abandonar jamais este primeiro anúncio. Essa não é uma tarefa fácil. Por isso, a Igreja é chamada a evangelizar com a unção do mesmo Espírito, isto é, não pregando a si mesma, mas clamando na oração a presença do Paráclito. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Do il benvenuto a tutti i fedeli di lingua portoghese. Fratelli e sorelle, non è possibile annunciare il Vangelo e vivere la parola di Dio senza l'unzione dello Spirito Santo. Preghiamo affinché Egli riversi sempre su di noi i Suoi sette doni. Dio vi benedica.
Eis a tradução das suas palavras. Dou as boas-vindas a todos os fiéis de língua portuguesa. Irmãos e irmãs, não é possível anunciar o Evangelho e viver a palavra de Deus sem a unção do Espírito. Oremos para que Ele derrame sempre sobre nós os seus sete dons. Que Deus vos abençoe.
Temos bandeira brasileira na Praça São Pedro nesta quarta-feira. Acabamos de ouvir então a tradução em português da saudação do Santo Padre. Agora passamos para o resumo da catequese em árabe.
في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة
الأبانا باللغة اللاتينية. Recordamos que estamos vivendo o período do Advento, a preparação ao Natal, mas também estamos nessa expectativa pela abertura da Porta Santa na noite de 24 de dezembro, dando início então ao jubileu do ano de 2025. Na noite de segunda-feira, nesse contexto, foi realizado o rito da recognício na Basílica de São Pedro. Trata-se da cerimônia em que é verificado, comprovado, como significa o termo em latim, que a Porta Santa fechada no último jubileu, jubileu da misericórdia, acordar, está intacta e selada e pronta, então, para ser reaberta para o novo ano santo. Recognício foi introduzida por uma oração do cardeal arcipreste Mauro Gambetti. Aí os trabalhadores da Basílica de São Pedro abateram a parede que sigila a Porta Santa do lado de dentro da Basílica, extraindo então a caixa metálica ali conservada desde o dia do encerramento do último jubileu em 20 de novembro de 2016. Nessa caixa, então, estavam conservados, além da chave que permitirá abrir a Porta Santa na noite do dia 24, também as manilhas, o pergaminho da Rodito, a escritura que atestou o seu fechamento, também 4 tijolos dourados e algumas medalhas, incluindo aquelas dos pontificados de Francisco, Bento XVI e João Paulo II. Depois, essa caixa foi levada em procissão com o canto das Ladainhas dos Santos até o altar da confissão, onde houve uma pausa, então, para um momento de oração. Agora, a saudação do Santo Padre.
Lasciamoci riempire dello Spirito Santo come gli apostoli a Pentecoste, per proclamare con gioia il Vangelo a ogni creatura. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Agora a tradução para o abre de suas palavras, são dos fiéis de língua árabe. Deixemo-nos encher do Espírito Santo, como os apóstolos no dia de Pentecostes, para proclamar com alegria o Evangelho a toda a criatura. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Agora temos o resumo da catequese em polonês, apenas completando a informação anterior, depois da oração diante do altar da cátedra, seguiu-se então a procissão até a sala capitular, onde foi aberta a caixa metálica, extraída então da Porta Santa. Também estavam presentes o arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito de Cacer para Evangelização, e Diego Ravelli, que é o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, que recebeu os documentos e objetos, então, da Recognício, que serão então levados ao Papa Francisco. E na tarde de ontem, terça-feira, também teve lugar a mesma cerimônia na Porta Santa da Basílica de São João de Latrão. Agora o resumo da catequese em polonês. Hoje falamos da obra evangelizadora do Espírito Santo, ou seja, do seu papel na pregação da Igreja. A pregação cristã consiste em dois elementos constitutivos: o seu conteúdo, ou seja, o Evangelho, e o seu perpetrador, que é o Espírito Santo. O querigma, ou pregação, deveria ocupar um lugar central na atividade evangelizadora. O Evangelho deve ser anunciado pelo poder do Espírito Santo que desce sobre quem reza. Portanto, devemos lembrar-nos de rezar e anunciar Jesus, não a nós mesmos, não apenas concentrar-nos nas nossas próprias iniciativas, mas também na cooperação, na comunidade. E agora a saudação do Santo Padre dos Peregrinos de língua polonesa.
Saluto cordialmente i polacchi. Domenica prossima in Polonia si celebrerà la 25ª giornata della preghiera e dell'aiuto materiale per la Chiesa di l'Est. Ringrazio tutti coloro che sostengono con la preghiera e le offerte la Chiesa in quei territori, specialmente in Ucraina martoriata della guerra. Vi benedico di cuore.
Agora a tradução de suas palavras para o polonês. Saúdo cordialmente os poloneses. No próximo domingo, na Polônia, será celebrada a 25ª Jornada de Oração e Ajuda Material à Igreja do Leste. Agradeço a todos que apoiam com a oração e as ofertas à Igreja naqueles territórios, especialmente na Ucrânia, martirizada pela guerra. Vos abençoo de coração. Agora teremos a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.
Vindos de diversos países na audiência geral de hoje, nós temos membros da Fraternidade Missionária Verbum Dei, também as Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia.
Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini.
Do as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo o grupo a Jesus por Maria, a cooperativa Giada de Colesanita, os voluntários do Corpo Ambiental Nacional. Meu pensamento, por fim, dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. O tempo de Advento, que acaba de iniciar, nos apresenta nesses dias o exemplo luminoso da Virgem Imaculada. Seja ela a vos encorajar no nosso caminho de adesão a Cristo e a sustentar a vossa esperança. E, por favor, continuemos a rezar pela paz. A guerra é uma derrota humana.
A guerra não resolve problemas.
A guerra não resolve os problemas. A guerra é má. A guerra destrói. Rezemos pelos países em guerra. Não esqueçamos a martirizada Ucrânia. Não esqueçamos a Palestina, Israel, Myanmar. Tantas crianças mortas, tantos inocentes mortos. Rezemos para que o Senhor nos faça chegar à paz. Rezemos sempre pela paz. E a todos a minha bênção. E agora, cantemos juntos o Pai Nosso em latim.
Mater noster, qui res in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Viterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amém.
E com a benção do Santo Padre, nos encaminhamos ao final da transmissão da audiência geral desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Santo Padre, que no seu apelo final, como tem feito já ao longo desses últimos anos, apelo a rezarmos pela paz. A guerra é sempre uma derrota da humanidade. Não resolve os problemas. Então, o apelo a rezarmos pela paz, a continuarmos a rezar pela paz. Papa Francisco dedicou sua catequese desta quarta-feira ao tema anunciar o Evangelho no Espírito Santo. O Espírito Santo e a evangelização. Devemos pregar, portanto, com a unção do Espírito Santo. Isso significa transmitir, juntamente com as ideias e a doutrina, a vida e a convicção profunda. Mas tem algo que depende de nós. Tem duas coisas que dependem de nós, mas a primeira é a oração. O Espírito Santo chega a quem reza, porque o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Portanto, a primeira coisa que depende de nós é rezar. Rezemos ao Senhor. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa transmissão, a todos. Uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.